Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Cinco na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, 12 de agosto de 2025 e a metralhadora da informação chega chegando na programação da sua Rádio Gabriela FM. Bom dia para todo mundo. Bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, você dos altos, dos distritos, Zona Norte, Zona Sul de Deus, todo mundo ligado com a gente. E a turma que acompanha a programação da Gabi através do nosso aplicativo, nosso muito bom dia. Você que vai cruzando as estradas da nossa região, obrigado pela essa carona mais que especial, hein? Nossa equipe já escalada para mais uma edição do Tropa de Elite, Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, tem Paulo José e Edenildo Braga trazendo as informações, né, do futebol, suas notícias esportivas aqui no Tropa de Elite. A sua participação 739-8829-1029. Você chama o Tropa de Elite aqui no Zap Zap da Gabriela. E do meu lado, dividindo a bancada dele, repórter policial mais premiado da Bahia, chega chegando para mais uma edição do Tropa. Marinho Santos. Opa! É. Eu acho que trocou tudo aí, porque mandou para lá, né? E aí, seu repórter? Agora sim. Teste. É o que você pegou de cara.
Estou aqui, lá. Viu? Estou aqui para estarmos juntos até as 8 da manhã de hoje com mais uma edição da série do programa diferente, diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. É o Tropa de Elite, o palco que dá em Chico, dá em Francisco. Vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita.
Vamos juntinhos, né? Juntinhos até as 8. Lembrando que a Gabi vai estar com seu stand montado, tá lindaço aí, lá no Instagram da Gabi, você já pode acompanhar aí. Lá na Semana de Inovação, Centro de Convenções, o stand Gabriela FM, programação da rádio sendo gerada a partir de lá, né? É do nosso stand, muito legal. E durante a programação da Gabi, você vai ficar sabendo mais detalhes. 6:07 na Bahia, 6:07. A metralhadora da informação no ar e a gente já traz informação do tempo, como é que vai ficar essa terça-feira. Inclusive tem alerta aí, né? Tem alerta em MET emitindo alerta de chuvas para nossa cidade. Vamos conferir a agência Clima Tempo no painel digital da sua Gabriela. Nesse exato momento, termômetros marcando aqui no Gabriela Center, Avenida Itabuna, Estúdios Gabriela FM, 21 graus, 25% é a probabilidade de chuva, né? Céu tá nublado nessa manhã de terça-feira, seu repórter, tá carrancudo, né? É o tempo carrancudo assim, dá mais trabalho pra sair da cama.
Hoje não deu nem pra você visualizar a estrela d'alva, por conta das nuvens.
Não teve como não, viu? Vamos então, a partir de agora, trazendo as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Tiago Oliveira Cerqueira, 34 anos, morto a tiros ao retornar de cavalgada.
É, IMET divulga alerta de acumulado de chuvas para Ilhéus e outras cidades aqui do sul e extremo sul da Bahia.
Preso em flagrante, jovem que matou namorada por esganadura.
É, seu repórter, trânsito caótico e aumento do tempo nas vias tiram motoristas do sério em Ilhéus. Ontem, inclusive, né, muitas mensagens no nosso WhatsApp. Tem que fazer um negócio bem pensado. O que é que tem mais ainda?
Publicado por Matheus Oliver. A repórter, uma investigação administrativa de venda de alvarás para espaços a comerciantes ambulantes para a festa da Micareta de Una.
Começou ontem a semana de inovação e vai até sexta-feira em Ilhéus, semana de inovação, uma semana de inovação que traz oportunidades de network e parcerias, transformando Ilhéus na capital da inovação por uma semana. O que é que tem mais ainda?
Primeiro núcleo de instrução inaugurado na Companhia Independente da Polícia Rodoviária de Itabuna.
Câmara de Ilhéus realiza segunda audiência pública sobre o PPA 2026-2029.
Carlos das Neves Santos ficou gravemente ferido após colidir moto com veículo Onix.
E olha, tem mais rodada aí do Sindicacau agora nesse mês de agosto, viu, seu repórter? Daqui a pouquinho a gente traz informações. Hoje tem assembleia em Itabuna, depois é a vez aqui em Ilhéus. E você é o nosso convidado a partir de agora, seu ouvinte muito bem informado. Vamos estar falando também do festival gastronômico que está acontecendo o mês inteiro, de cultura, gastronomia, turismo e experiências no, né, circuito gastronômico amadiano. Agosto, você sabe que é o mês de Jorge Amado, né?
E ainda, Scarpe, hoje, a partir das 9 horas, daqui a pouquinho, Câmara de Vereadores de Ilhéus realiza
PPA.
A segunda audiência pública sobre o PPA 2026-2029.
Bom dia pra todo mundo!
Bom dia! Bom dia! Bom dia! Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
A hora certa, João Gandu, aí no Acuípe, ó, acorda, João Gandu, são 6:12, 6:12. Olha, a Polícia Civil de Ilhéus está investigando rachadinha envolvendo empréstimo consignado, é isso sim, empréstimo consignado.
O que é isso aí? Conta pra gente aí, senhor Bota.
A polícia
está
investigando. E eu vou contar para vocês a partir de agora aqui no Tropa de Elite. É, recebeu informações de uma nova modalidade de esquema de rachadinha que envolve empréstimo consignado aqui na cidade de Ilhéus. Este crime, segundo as autoridades, funciona da seguinte forma. O cidadão, em sua maioria aposentados, ao solicitar determinado valor, é convencido pelo atendente a aumentar margem do dinheiro que necessita para repassar o excedente ao funcionário. Vejamos, o caso hipotético, um aposentado que necessita de 10 mil reais é envolvido na conversa do atendente para aumentar o valor solicitado em 13 mil reais ou até em 15 mil reais. É, a partir daí, que é feita o repasse irregular, popularmente conhecida como rachadinha. Então, se você foi vítima desse tipo de crime, não deixe de formular denúncia na Polícia Civil, na Sétima Corpim, como também ao Banco Central, a fim de reprimir para que outras pessoas não caiam na armadilha do empréstimo criminoso.
Agora, a conta vai chegar para quem? Para quem pegou,
é,
né?
A vítima é o aposentado.
Eu só quero 10, não bote 15, aí passa 5. Aposentado, gente, eu fico imaginando só. É, um cidadão trabalhou, contribuiu, aí chega na melhor idade, seu repórter. É vítima desse golpe aí. É complicado demais.
Ainda tem aqui escape na delegacia de polícia, um TCO, ou seja, um termo circunstanciado. O autor, José Alberto dos Santos Filho. O fato é que é morador na rua São Mateus, Alto do Coqueiro, bairro do Malhado. Cumprimento de mandado de prisão. Ainda tem um auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas e condutas, Cislan Silva de Jesus foi flagranteado, né, e preso no mandado de prisão que foi concedido a ele Infelizmente, ele tá na cana dura esse aí.
Cana dura, viu?
Se embolou todo, viu?
Esse foi o no estabelecimento comercial ou foi?
É, esse aqui foi tráfico de drogas.
Ah, tem outro caso aqui, esse aí já é da 68, durante rondas, né? Na região central da cidade, uma guarnição da 68 foi acionada para verificar uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial, onde o suspeito já havia sido contido pelo gerente, aguardando a chegada aí da viatura. No local, os policiais militares confirmaram a veracidade dos fatos e procederam com a condução do indivíduo para Popó, juntamente com o material subtraído. Sabe o que foi que ele levou para casa, seu repórter? Ele queria levar para casa, seu repórter, um ferro de passar. Ele não quer andar com roupa passada,
tá,
não.
Sem passar, né?
Ele quer andar com a roupa passadinha.
Provavelmente mas... não tá passada a roupa dele, viu?
A turma da 68 chegou, rapaz, tem que juntar um dinheirinho, você vai e compra seu ferro. Agora, roubar um ferro de passar.
Aproveitar para mandar um abraço e acordar o presidente do Sindipoc Bahia, Eustácio Lopes, investigador Eustácio Lopes, e abraçando Dona Anitta. Dona Anitta é a genitora, é a mãe do presidente do Sindipoc Bahia. Dona Anitta está lá no bairro Nelson Costa, com o rádio ligado, Scarpe.
Bom dia, bom dia, bom dia. Já a gente vai falar desse circuito gastronômico amadiano. São pratos, drinks, sobremesas criadas a partir das obras, né, dos personagens e da poesia do Jorge Amado. Uma verdadeira viagem pelos sabores da nossa história. Então tem bares participando, restaurantes, botecos e, né, esse festival lá na Semana de Inovação acontecendo no Centro de Convenções, indo até sexta-feira, dia 15. Eu vou trazer todas essas informações já para você no Trova. Porque agora tem o primeiro giro regional. É, locutor vereador Matheus Santos está no ponto trazendo informações. Tem posse hoje do Carlos Magno, seu repórter. Será? Matheus Santos vai trazer agora.
Vamos aguardar a informação agora.
Direto de Uruçuca. Primeiro giro, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Capita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação, hoje é terça-feira, dia 12 de agosto. E eu venho chegando, Matheus Santos, com informações para nossa região e também para nossa Uruçuca. Olha só, hein? A galera da região se prepara que o final de semana tá em festa. É, tá já garantido aí na micareta de Taboquinhas, Neto Brito, Thiago Aquino, o polêmico Zal Pássaro, Companhia do Capricho e Asas Livres. Serão as atrações da micareta de Taboquinhas, que acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de agosto. Então, portanto, aí na sexta, sábado e domingo. Então, você não pode ficar de fora. Robertinho Scarpita, Marinho Santos, um homem em surto psicótico, invade fórum de Itacaré e seguiu aí por grande tempo de negociação, né? Na manhã de ontem, segunda-feira, dia 11, por volta das 6 da manhã, um homem em surto psicótico invadiu o fórum Conselheiro Barros Porto, em Itacaré, causando grande destruição, vidraças, móveis e equipamentos foram danificados durante a ação. Armado com um facão, ele se recusou a se entregar e, né, até o momento do fechamento dessa matéria, a Polícia Militar estava no local com a negociação para que o homem se rendesse de forma pacífica. O clima foi de muita tensão no entorno do fórum e o caso mobiliza forças de segurança e atenção das autoridades locais, tá bom? Com qualquer informação a gente vem aqui com certeza trazer na PME, Tralhadora da Informação. Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ontem recebemos também aí, né, uma postagem, melhor dizendo aí, da nossa prefeita Magnólia Barreto, ela dizendo que com muito orgulho e responsabilidade de cuidar de nossa querida Uruçuca, ela tem a alegria de compartilhar mais uma ação para valorizar e embelezar a cidade de Uruçuca. Está sendo instalado dois letreiros com a frase "Eu amo Uruçuca". Essa frase vai muito além de uma decoração na cidade, é um marco que expressa o amor, o orgulho e o sentimento de pertencimento que todos nós uruçuquenses carregamos no coração. A instalação ainda não está 100% finalizada, mas já é possível ver como ficará linda e como vai se tornar um ponto especial para todos que amam nossa terra. É um símbolo de nossa cidade, linda
e acolhedora que guarda uma história de luta, trabalho e conquistas que nos inspiram todos os dias. E ainda a prefeita agradece à Câmara de Vereadores pelo apoio constante às iniciativas e por caminhar junto em construção de um Uruçuca cada vez melhor. Lembrando que hoje tem sessão na Câmara de Vereadores de Uruçuca, né? Hoje ainda a nossa vereadora Luciana Lalu ainda estará por lá, mas ainda essa semana deve acontecer a posse aí do Carlos Magno e Luciana deve também aí se integrar à Prefeitura Municipal de Uruçuca como secretária de Ação Social. No próximo domingo, dia 17 de agosto, Uruçuca realiza mais uma edição do tradicional passeio ciclístico instituído pela Lei Municipal 631 de 21, da autoria minha, né? E aprovada por unanimidade por todos os vereadores que faziam parte na época. O evento acontecerá com concentração às 7 horas da manhã na Praça Everaldino Cardoso, Praça da Igreja Católica, e promete reunir ciclistas, famílias e amigos em um momento de lazer, saúde e integração comunitária. A organização convida toda a comunidade e região para prestigiar e participar deste grande encontro sobre duas rodas, né? Uma lei de autoria minha, né? E estamos aí nesse evento com apoio aí da nossa prefeita Magnólia Barreto, a Prefeitura de Uruçuca, a Câmara de Vereadores na pessoa do José Pedro, da Pedro Castro, presidente da Câmara de Vereadores, e também todos os nossos colegas edis e comércio local. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos.
Bom dia, até bom amanhã. Dia. Amanhã você volta. Semana tá curta. Semana curta, né, seu repórter? Eu tava na expectativa para hoje. A posse ser hoje do Carlos Magno. Mas de acordo com o Matheus Santos, não vai ser hoje. A Lalu ainda vai estar no plenário.
Alguém deu uma empurradinha com a barriga. O Carlos Magno assumir posterior, depois do feriado.
O feriado é só aqui.
Feriado de Nossa Senhora da Vitória.
É só aqui.
Mas Nossa Senhora da Vitória já diz tudo. Carlos Magno é um político vitorioso.
Bom, seu repórter, daqui a pouquinho tem mais um giro regional. Já já também a gente passa no nosso WhatsApp. Vamos falar desse festival gastronômico. Festival gastronômico, isso mesmo. A Prefeitura de Ilhéus está realizando aí o Festival Agosto de Jorge, uma iniciativa conjunta entre as secretarias de Turismo, Educação, Cultura, Juventude, Esporte e Lazer e Desenvolvimento Econômico e Inovação, com apoio, é claro, do SEBRAE. Né? A programação acontece durante todo esse mês de agosto e é dedicada à obra e ao legado do escritor Jorge Amado. A iniciativa conta com a participação de diversas instituições e representantes do trade turístico local. O festival é promovido em comemoração ao aniversário de nascimento do autor e tem como objetivo evidenciar aí sua contribuição para a identidade cultural do nosso município. A programação reúne atividades voltadas à literatura, gastronomia, turismo, esporte, inovação e negócios, distribuídos aí em diferentes pontos da cidade. Esse mês de agosto, né? Eu queria também, seu repórter, chamar a atenção, porque a gente precisa ter um olhar para a questão da Casa de Cultura Jorge Amado. Ela foi interditada, a gente precisa começar, e aí eu chamo a atenção aqui da Ana Arleide, do prefeito Valderico, precisa buscar lá em Brasília recursos para iniciar a restauração da casa. A casa foi interditada, sem condições de funcionamento. Gestões passadas acabaram esquecendo e abandonando o nosso patrimônio histórico, toda a cultura do Jorge Amado ali na casa de Jorge Amado.
É, e transferir os hospedados para a central de zoonoses.
Aí você fala dos gatos. Os gatos, né? Esses gatos, será que continuam lá ainda?
É o festival de gatos.
Eu
tem que perguntar o Ceará. Ceará é um ambulante, vendedor ambulante, fica ali em frente ao Banco Itaú. Ou a Nego Jau. Os gatos continuam na Casa de Cultura Jorge Amado.
Tem um stand, gente, tem um stand, né, do Visite Ilhéus e SEBRAE nessa semana de inovação lá no Centro de Convenções, o stand da Secretaria de Cultura, responsável por todas as atrações do palco da Praça de Alimentação, palestra sobre turismo sustentável. Inclusive, amanhã vai ter essa palestra muito importante, vai ter uma corrida temática Nosso Filho Amado, dia 24, além da participação na Expo Cacau, que começa dia 26, vai até o dia 28, com ações de divulgação, né, e ambientação aí, inspiradas na literatura de Jorge Amado. O encerramento será dia 28 de agosto com a premiação do circuito gastronômico e apresentações culturais. Durante todo o mês tem oficinas, exposições e outras atividades culturais, completando aí a homenagem ao Jorge Amado. Então, o circuito gastronômico amadiano reúne bares, restaurantes e botecos de Ilhéus nessa grande homenagem ao Jorge Amado. O que é que você tem aí, seu repórter, antes do zap zap que o povo fala no tropa?
Olha, Scarpe, a companhia da Polícia Rodoviária Estadual Itabuna inaugurou o primeiro núcleo de instrução, solenidade de inauguração do primeiro núcleo de instrução da companhia. Cerimônia contou com a presença de autoridades civis e militares, entre o comandante-geral da Polícia Militar da Bahia esteve presente, o coronel Antônio Carlos Silva Magalhães, o comandante de policiamento rodoviário, coronel Sampaio Júnior, comandante da Companhia de Itabuna, o major Encarnação e o subcomandante Cerqueira Lima. A criação do núcleo de instrução da Companhia Independente da Polícia Rodoviária é um marco para a descentralização da formação policial e um importante reforço para a segurança nas rodovias estaduais, beneficiando diretamente Itabuna, Ilhéus e toda a região sul da Bahia. Mandando um abraço ao tenente Lima, que é de Ilhéus, é coisa nossa, e você sabe que eu sou barrista.
É barrista.
Lima, aquele abraço para você. E aí eu mando um abraço para Raimundo da Civil, tá lá no Morada do Porto com rádio ligado desde cedo, aguardando o Tropa de Elite chegando, Scarpe.
E vamos no zap zap pegando essa carona desse alô aí que você mandou, viu?
Aqui o povo fala.
Nosso amigo Rodrigo. Rodrigo Almeida tá aqui. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpino. Queria agradecer aí o Tropa de Elite e a Prefeitura por nos ajudar, viu? Fecharam o buraco do cruzamento da Avenida Belmonte. Zero bala. Diz que tá zero bala. É, esse teclado, né, Rodrigo? Esse teclado às vezes embola tudo. Aí a gente tem que decifrar aqui, viu? Raimundo Santos, bom dia, tropa de elite. Raimundo tá lá no Iguape ouvindo a gente, viu? Alô, Raimundo! Vamos lá, Érico Matos, linha 1 do Tropa, bom dia, Érico!
Bom dia, garotos! Érico Matos falando. Robertinho, é o seguinte, tá? Eu vou conseguir ainda hoje uma lona preta, um pedaço de lona preta,
um pedaço de lona preta.
Vou forrar o fundo do meu Chevette e vou parar ali na 13 de maio. Eu vou tirar aquela terra dali, porque a prefeitura não tira, não tem tempo, não tem gente suficiente, né? Eu vou tirar aquela terra dali, porque tá feio aquilo ali, velho. Olha o tempo que aquele monte de tudo tá ali na 13 de maio, no início ali, você sabe, você passa por lá.
Cruzamento da 13 de maio,
falou muito. Eu vou pegar meu Chevette, vou arrumar uma pá. O problema tá parado lá, se o tram vir me multar, né? Aí que é o barril, mas tem que tirar, velho.
Atenção, Gabriel Cerqueira, já concluiu isso. Inclusive, ontem a turma estava fazendo um tapa-buracos ali na 13 de maio. Metade da 13 de maio já taparam os buracos. Agora falta a outra metade, sentido Zona Sul, viu? Gabriel Cerqueira, vamos lá, secretária, acorda pra vida, tirar aquele entulho ali. O Érico Matos vai ter que parar o carro, correndo o risco de ser multado para retirar aquele resto de entulho, viu? Vamos lá, Marcos Gargamel tá lá em Vitória, ali de rádio ligado, ouvindo a gente, com certeza. Rosa Lima, bom dia, Scarpino e Marinho Santos, passando aqui para agradecer a vocês, viu? A Embasa foi lá fazer o trabalho. A dona Embasa, senhor. Ontem, inclusive, Rosa, bom dia, Rosa. Bom dia.
Scarpita, bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Tô passando por aqui para agradecer. Primeiramente a Deus e a vocês, que a Embasa veio fazer o trabalho. Muito obrigada, tenha um bom dia.
Olha que bacana esse repórter.
Tô gratidão.
Ali na... Um abraço. Né, na travessa da igreja Santa Teresinha, Avenida Esperança. Pessoal, ontem foi lá, mas atenderam o pedido do Tropa.
Ali no fundo de Nice do Ferro Velho e no fundo de Paulo, Vou na frente, Paulo Taxista, Paulo do Táxi.
A igreja Santa Terezinha.
Santa Terezinha.
Resolvido o problema aí, né, Rosa? Um abraço pra você. Conta sempre.
Buraco de Paulo.
Não, não é buraco, não. Era esgoto. É
esgoto.
Esgoto, ah, esgoto sim, correndo então. Ali. É, resolvido o problema. Resolvido o problema. Em Batista. Bom dia, Marinho Santos Escapita. Tô ligado. Manda alusão aí pra mim. Batista. Boca nua, é isso, rapaz? Esse teclado às vezes do povo aí fica escrevendo as palavras que eu fico. Boca nua, imagina, o que é uma boca nua, seu repórter?
Boca nua,
camarada tem um apelido de boca nua.
É, de repente não tem os dentes, né?
Pode parte ser, superior, fica nua.
Nem da parte inferior.
Ciso Boy, bom dia, que o grande amor de Deus e sua infinita graça conduza a sua vida hoje, te dando tranquilidade, vitória nas lutas. Ótimo dia, obrigado pela mensagem, viu, Ciso Boy. E pra gente fechar essa rodada, tem ele que é sócio do Tropa de Elite. Marrom, bom dia!
Bom dia, Marinho Santos, Robert, o Scarpito e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Pessoa, tempo carrancudo e vai chover, hein?
Vai chover!
É Ilhéus de Inovações por Minutos. É a cidade da inovação. É avanços consideráveis. Vamos que vamos. Bora, Walter, tecnologia, vamos acordar. Já tá ligado aí no Tropa, o Walter. Vamos que vamos.
Pra vida, né?
Forte abraço a todos. Marrom de Deus.
Valeu, Marrom. Daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp. Eu tenho informação aqui. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu ontem, segunda-feira, um alerta amarelo de acumulado de chuvas para 14 cidades que ficam aqui no sul e também no extremo sul da Bahia. O comunicado é válido até as 10 horas de hoje, viu? E a gente está vendo esse tempo carrancudo, né? Para os municípios que estão sob alerta amarelo, pode ocorrer chuvas entre 20 e 30 milímetros ou até 50, né? O volume aí considerado elevado. Apesar disso, o risco de alagamento e deslizamento é baixo. Uma das cidades que registrou o alagamento durante a manhã, né, foi Santa Cruz de Cabrália. No entanto, conforme a prefeitura do município, nenhum morador ficou desalojado ou desabrigado. Será que está vindo de lá para cá, seu repórter? Em caso de emergências, né, o IMET orienta aí que as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil. A Defesa Civil de Léo sempre é ativa e é importante, né? 199, Corpo de Bombeiros, 193. Alcobaça, Belmonte, Buerarema, Canavieiras, Caravelas, Ilhéus, Itabuna, Mucuri, Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado, Santa Cruz Cabrália, Santa Luzia, Una. São as cidades que estão aí nesse alerta, viu, seu repórter? Agora vou falar em Una. Você tem uma notícia, o quê? Fizeram o quê? Alugaram a estrutura, bancada com dinheiro público, Matheus Oliver.
É, daqui a pouquinho eu vou trazer essa matéria, que ela é um pouquinho, né? Ela,
é longa, é o Matheus escreveu bem.
É um texto.
O Matheus está fazendo um trabalho excelente aí do jornalismo investigativo. O Matheus Oliver.
Oliver.
É, eu ouvi falar que não pode botar na mesma mesa o ex-prefeito. Eu acho que ele continua prefeito, né?
O
Thiago e o Oliver. E o Matheus Oliver. Não. O Matheus Oliver é considerado o inimigo número um.
Não pode sentar na mesma mesa. Assim como também aqui em Ilhéus, o vereador. O vereador.
Qual? Qual deles?
O vereador. E o ex-vereador.
Ah, sim, entendi agora.
Você sabe quem é o ex-vereador? É Gilmar Sodré.
Não dá pra sentar na mesma mesa que ele.
Que ele...
Ah, tá certo.
Ele... Não, as tratativas ele não organizou.
Não cumpriu as
não
tratativas.
Não cumpriu com o Gilmar Sodré.
Meu Deus
vereador do céu. Vereador Nerival.
Agora que não é só ele, não. Tem um bocado de político que não cumpre o que promete.
As tratativas.
As tratativas. Mas parece que o povo gosta de político assim, viu?
Ô, Scarpito, eu vou te contar aqui uma coisa, ó, tem um empresário vencedor, ele é guerreiro e tá tentando empurrar de qualquer jeito o irmão goela abaixo, o irmão que não fala com ninguém, o irmão é bostético e ele tá querendo empurrar na política de Ilhéus. E aí o que acontece? Fez a doação e mandou o irmão ir entregar. Ele é popular, ele tem umas tratativas de beneficiadas, porque ele conversa e conversa muito bem. Todo mundo gosta do empresário, mas o empresário quer empurrar o irmão, mandou o irmão entregar um fogão numa... Sabe o que é?
Você tá com a língua fiada. Vamos trazer o Vini Santana aí. É, rapaz... Esse Marinho Santos tá com a língua afiada, viu? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, viu?
Marinho Santos, Marinho Santos, cuidado com essa língua.
A região interligada no Tropa.
Vini Santana, chegando com mais um giro no Tropa. Bom dia, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o Giro Regional nessa manhã de terça-feira, com aquele apoio massa da Vidal Pratas. Se você quer comprar acessórios masculinos e femininos a partir de R$15, acesse a Vidal Pratas pelo Instagram no @vidal.pratas. Repetindo, @vidal.pratas. Os ouvintes aqui do programa Tropa de Elite têm 10% de desconto, show? E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Ubaitaba, meu amigo Marinho Santos, porque olha só, a prefeitura da cidade comemorou uma importante conquista para o município, a aprovação de 20 novas casas habitacionais na seleção 2025 do novo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, por meio do Programa Habitacional Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Esta nova etapa reforça o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento urbano e a melhoria da qualidade de vida das famílias ubaitabenses que mais necessitam. As unidades habitacionais serão construídas seguindo padrões que garantem conforto, segurança e infraestrutura adequada, promovendo ainda a inclusão social. A prefeita Gracinha Viana destacou o esforço conjunto para viabilizar o benefício. Bom, meus amigos, com essa informação, eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos a partir de R$15? Acesse o Instagram da Vidal Pratas no @vidal.pratas, repetindo, vidal.pratas. Os nossos ouvintes aqui do programa Tropa de Elite têm 10% de desconto.
Valeu, Vini!
Valeu, pessoal, uma excelente terça-feira para todos vocês e eu volto amanhã, se Deus quiser.
Um abraço para você, daqui a pouquinho tem Nath Almeida e ainda hoje Manuel Messias, Paulo José, já também tem Bola Dentro e na volta, seu repórter, eu vou falar dessa segunda audiência do PPA, que é o Plano Plurianual 2026-2029, acontece hoje na Câmara Municipal e destaque do microfone do repórter, seu repórter Marinho Santos.
Vou falar da investigação administrativa de venda de alvarás para espaços a comerciantes ambulantes para a festa da micareta de Una.
Sai daí não, hein? Até junto, Tropa de Elite no ar. A sua participação é muito importante.
Bom dia, Gabriela FM. Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Já estamos voltando com o Tropa de Elite até as 8, oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doce, já o Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Conte Tintas e Posto Fonseca, o seu posto BR na Ilhéus Itabuna, hein? São 6:43, seu repórter, o Sindicacau. Atenção, atenção, trabalhadores e trabalhadoras da Barrica Alibu de Itabuna, né? Hoje tem assembleia, a turma já se dirigindo ao local ali do Distrito Industrial de Itabuna, aquela região ali, né? Bairro Lomanto, antigo... Ali tinha a Nestlé, né, senhor? Lembra da Nestlé ali?
É Nova Itabuna.
Nova Itabuna, rapaz. Um abraço aí pra turma, viu? Pelo Instagram aí do Sindicacau, você vai poder acompanhar essa assembleia hoje, né? Dia 12. Agora, amanhã, é vez dessa rodada aqui em Ilhéus, viu? O Sindicacau. Serão dois dias aqui, Ilhéus, 13 e 14. quarta e quinta-feira, 6h30, o Sindicacau aí convocando trabalhadores e trabalhadoras da Barrica Calibu aqui de Ilhéus para amanhã. Hoje é da Barrica Calibu de Itabuna e amanhã, 13 e 14, Barrica Calibu aqui de Ilhéus, para participar da Assembleia, para construir aí uma pauta de reivindicações. A presença é fundamental dos trabalhadores, né? E a gente tem acompanhado essa luta aí do Sindicacau por melhores condições de trabalho, melhores salários, direitos dos trabalhadores. Um abraço ao nosso querido Ulisses Abade, seu repórter no Instagram do Sindicacau. Você acompanha aí as assembleias, viu? Bom, o Matheus Oliver tá no pé, tá no olho, tá investigando tudo, seu repórter.
É, Scarpita, um texto publicado pelo repórter Matheus Oliver, lá da cidade de Una. A investigação administrativa em texto supostamente escrito por funcionário do Tributos é de Una, investigado pela Polícia do Senado, acusa funcionário do gabinete do município e de vender espaços na micareta da cidade de Una. O secretário executivo do gabinete do prefeito de Una, e segundo informações supostamente divulgadas por um funcionário do setor de tributos, está sob investigação administrativa de venda de alvarás para espaços a comerciantes ambulantes para a festa da micareta de Una. Segundo o texto supostamente elaborado pelo então funcionário da área do tributos e que também é investigado por vendas ilegais de passagens aéreas e alvo da polícia do Senado recentemente, pontos foram negociados no valor de R$500 cada um ponto. De acordo com o comunicado, o prefeito Rogério Martins Borges foi procurado por diversas vezes pelo assessor para autorizar e isentar alvará de funcionamento de 3 ambulantes fora do prazo previsto na portaria da CETU, número 3, de 9 de junho de 2025. O ato administrativo previa o período de 14 a 18 de julho de 2025, das 10 horas às 14 horas para os ambulantes residentes em Una, e de 21 a 25 de julho de 2025 para pessoas residentes em outros municípios. E segundo a nota, o assessor do prefeito afirmou ao gestor que se tratava de pessoas carentes, moradores da região de Queimada Grande, mas na realidade os ambulantes eram de outras cidades. E durante a fiscalização, os fiscais detectaram que as isenções foram concedidas a ambulantes de outras localidades e, ao investigar o fato, foi encontrado um Pix no valor de R$500 do comerciante para a pessoa de Márcio do Rosário Borges, conhecido por Márcio Preto. Já os outros dois ambulantes disseram que pagaram em espécie e, deste modo, o comunicado afirma que todas as provas foram enviadas ao gabinete do prefeito e aguarda a deliberação do mesmo. Márcio Preto tem cargo de confiança na municipalidade, recebe salário de R$ 5.896. O funcionário do gabinete, bem como o suposto autor do texto, já tem histórico de escândalo na prefeitura de Una. Outrora que, no início do governo, o ex-prefeito Tiago de Dejaí e agora assessor acima destacado foi acusado de desvio de diversos aparelhos de ar-condicionados adquiridos no governo antecessor e outros doados pela Receita Federal. E, na época, nenhuma providência administrativa ou jurídica foi tomada pelo ex-prefeito. Procurado pela reportagem, o Márcio Dias está tranquilo com relação às acusações e que o valor a ele repassado por Pix se consolida e é equivalente a uma quantidade de gelo que foi entregue ao comerciante. Disse ainda que não recebeu outros pagamentos. A Prefeitura de Una e o suposto investigado pela comercialização de milhas aéreas pertencentes a deputados e senadores de forma ilegal e suposto autor do texto não se pronunciaram. Publicado por Matheus Oliver, repórter.
Deixa esse microfone ali esperando por ele. O Rogério, de Dejaí. Vamos chamar o Rogério de Dejaí também, o prefeito de Una. Prefeito, o Rogério, né? De Dejaí.
Rogério.
De Dejaí.
Rogério. Rogério Martins Borges.
É o mesmo Rogério de Dejaí, viu, senhor? Rogério de Dejaí. É o Rogério de Dejaí. Coincidência, esse mesmo valor, né? R$500. R$500. Imagina só, fica isento lá, mas o Pix caiu na conta e a desculpa que foi pro gelo. Microfone aqui à disposição, viu?
Nada de investigação para poder esclarecer
os Câmara fatos. Silenciosa, Câmara.
A Câmara é inerte.
É silenciosa essa Câmara. Vou falar em Câmara, seu repórter. Viaduto ou passarela? Você acha o quê? Viaduto ou passarela pro Vilela?
Viaduto.
Tava uma polêmica aí, o vereador Adilson José.
Vai gastar dinheiro.
Tá preocupado. Não podemos perder a oportunidade do viaduto. Viaduto
se
ou passarela?
É, constrói logo uma ponte, um viaduto.
Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso.
Só tem um viaduto.
O Catalão, né?
E Paulo Góes quer que faça o viaduto Rua da Jaqueira para o Alto Boa Vista, o Pacheco.
Um abraço aí ao nosso querido Paulinho Góes, hein? Ele, como é um amante do esporte, vamos trazer agora Edenildo Braga. Tá no ar o nosso quadro. Edenildo Braga, bom dia, bom dia, bom dia. Você, Edenildo, aquele abraço super tenso, hein?
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. E a Conmebol anunciou nesta segunda-feira que a final da Copa Libertadores de 2025 será realizada no Estádio Monumental de Lima, no Peru, no dia 29 de novembro. Estádio com capacidade para 80 mil torcedores. É a casa do clube universitário e já foi palco da decisão de 2019, quando o Flamengo venceu o River Plate por 2-1. A escolha de Lima como sede foi definida em abril, superando candidaturas de Brasília e Montevidéu. Mas a confirmação do estádio acontece por uma estratégia da Conmebol para garantir maior público, evitando lugares vazios, como ocorreu em finais recentes da Libertadores e da Sul-Americana. Esta será a sétima edição com final única na história da Libertadores, sendo a segunda vez que o Monumental de Lima recebe a decisão. O Maracanã, no Rio de Janeiro, é o único outro estádio a sediar duas finais. Aconteceu em 2020 e também 2023. A bola rolou ontem no Campeonato Brasileiro na Série C e também Série B e Série A. Na Série C, a equipe do Itabaiana bateu o CSA por 1-0, empate para Figueirense e Maringá, 1-1. Na Série B do Campeonato Brasileiro, Criciúma 4, Atlético do Paraná 2, Tamal Furacão. O Paysandu perdeu em casa 1-0 para a equipe do Vila Nova. Quem se deu mal foi o Corinthians, jogando na Serra Gaúcha, perdeu para o Juventude, placar de 2-1, e perdeu a chance de dar uma alavancada no Campeonato Brasileiro Coringão. Hoje a bola vai estar rolando. Nós teremos jogos, um jogo na Série B, o CRB enfrenta o Atlético Clube de Minas Gerais. Já na Copa Sul-Americana, Once Caldas e Huracán, América de Cali recebe a equipe do Fluminense e o Independiente Del Valle enfrenta o Mushuma. Também teremos jogos na Libertadores da América, total de 3, e tem brasileiro em campo. 19 horas, Fortaleza e Vélez Sarsfield. O Atlético Nacional recebe o São Paulo às 21h30, mesmo horário, para Peñarol e Racing Clube da Argentina. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a Jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro. Uruçuca, é Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia, é Denildo Braga. Amanhã você tá de volta. Lembrando, semana curta, viu? Semana curta, porque sexta-feira é feriado, dia de Nossa Senhora da Vitória. 18 horas, tem mais futebol aqui no Tropa de Elite, o Gabriela Esportiva.
Gabriela FM. A galera toda tá na escuta.
Vamos no zap zap, dá moral pra quem dá moral pra gente. 739-8829-1029. Bom dia, bom dia.
Felipe Marinho Santos.
Bom dia.
Falando de hoje, do Jorge do Atlântico.
Fala, Jorge.
Manda um alô aí, Patrônio Paulino, no Iguape. Um alô pra Duda Nativinha.
Grande Duda!
E um alô aí pra Buru na Lagoa Encantada. E Marinho Sandro, pra ver o que é que pode fazer aí pra poder esse Vitória, esse Vasco dele, se erguer, porque não tem Santos que faça esse Vasco, esse Vitória
eu
ganhar.
Eu acho que nem o Marinho Santos vai fazer.
O que tá acontecendo com esses dois times dele aí?
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. O Marinho. É, dá um aviso aí que as autoridades aí que estão roubando as placas dos automóveis aqui, dos carros aqui, na Avenida Roberto Santos aqui, na minha Esperança aqui, pode ser os Noia, para poder vender no Ferro Velho. Dá um aviso aí, esse Ferro Velho, que não compre essas placas desses carros não. Se chegar alguém vendendo aí, eles vão procurar avisar as autoridades aí.
Tá certo.
Obrigado.
Se estão roubando é porque tem gente para comprar, né?
Santos, bom dia, Robertinho Scarpita. A respeito de uma boca que tem ali na rua ali do Opaba, a Embasa interditou em horário de pico, o trânsito danado para fazer o serviço.
Imagina,
e agora o serviço está lá todo quebrado de novo. Serviço bem feito foi esse, rapaz.
Alô, Dona Embasa! Resolveu o problema, Dona Embasa.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Eu sou morador aqui do Retiro. E a estrada está péssima. Nunca teve tão ruim igual está agora. Crateras monstruosas na entrada da estrada, da rodagem, entendeu? A máquina da prefeitura, a patrulha estava aqui fazendo um serviço na ponta da Tulha e não fez o serviço aqui da estrada. A comunidade está sofrendo muito com essa estrada praticamente intransitável, né? Nunca teve tão ruim a estrada do Retiro como está hoje. Eu queria, já passou do tempo do prefeito tomar uma atitude com essa estrada aqui, porque está difícil. A comunidade está sofrendo muito. Carro quebrando toda hora, ônibus, eu não sei como é que eles vão começar a ficar rodando direto. Entendeu? Porque a estrada cada dia é pior. O pessoal está meio decepcionado com essa administração aí.
Tá dado o recado aí. Atenção, atenção, Zé Vitor. Inclusive, Zé Vitor estava na pauta aí para hoje, né? Mas tem a missa de sétimo dia. Né? Teve a missa de sétimo dia aí, da filha do nosso querido Zé Vitor. A prefeitura trocou, seu repórter, a empresa, a base, né, deixou de prestar serviço, não teve contrato renovado e isso acabou causando um atraso nesse cronograma de recuperação das estradas. Mas esse programa aqui tem um espaço aberto para o povo. A demonstração está aí. Né? Os ouvintes lá do Retiro pedindo socorro. Olha, o Agosto Lilás hoje tem uma ação muito importante. É mandar um abraço à nossa vice-prefeita e secretária de Políticas para as Mulheres, Marisa Reis, sempre antenada, né, Marisa? O Agosto Lilás, os 12 de agosto, a partir das 9 horas, daqui a pouquinho vai acontecer uma ação na central de abastecimento ali na antiga farmácia da Feira do Malhado. Então é importante você, mulher, fazer parte dessa programação. Vai ter atendimentos, atividades educativas, distribuição de informativos, incentivo aí à denúncia. A gente precisa combater a violência contra as mulheres. Nesse mês em conscientização pelo fim da violência doméstica e familiar contra as mulheres, é o Agosto Lilás aqui em Ilhéus e a Prefeitura, através da Secretaria de Políticas para as Mulheres, promovendo essa ação na Central de Abastecimento do Bairro do Malhado, daqui a pouquinho, a partir das 9 horas, hein? Hoje, 12 de agosto. Nath Almeida tá chegando já já, tem mais uma passada no nosso WhatsApp, 739-8829-1029, abraçando aí a todos ligados com a gente. Antigamente o dia do estudante era não tinha aula, né, seu repórter? Ontem eu vi vários estudantes, no dia do estudante estudando, rapaz. Antigamente a gente falava, dia do professor não tem aula, né? E dia do estudante também não tem aula. Chegue chegando, Nath Almeida, já já vamos falar também. Hoje tem audiência pública, é a segunda do PPA,
daqui,
né?
Daqui a pouquinho tá na ponta aquele plano plurianual.
Daqui a pouquinho, porque agora é hora demais o giro regional. Nath Almeida tá chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Poerarema, após quase uma década, a seleção retorna ao Intermunicipal e goleia o Itabuna. Poerarema entrou no Intermunicipal 2025 com o pé direito, vencendo a seleção de Itabuna por 6-1 após quase uma década aí longe da competição. O retorno foi marcado por emoção, orgulho, uma torcida que lotou o estádio Macucão, aproveitando o Dia dos Pais para celebrar em família e vibrar com uma paixão pelo futebol. O domingo ensolarado foi palco de muitos gols e alegria. O destaque ficou para o atacante Hugo, que balançou as redes 3 vezes. O também atacante Everton deixou sua marca 2 vezes e o meio-campista Juninho completou a goleada com mais um gol, garantindo a festa da torcida. A seleção de Poerarema já tem aí um novo desafio. Próximo domingo, dia 17 de agosto, enfrenta a seleção de Almadina em casa, no estádio Macucão, agora com mando de campo e a expectativa é de mais um grande espetáculo dentro e fora de campo. Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath. Tchau, tchau. Um abraço para você, um abraço aí à turma de Buerarema, turma da Serra do Jequitibá, né? Paulinho Gani, parabéns ontem, abertura, né? Da semana de inovação, daqui a pouquinho a gente vai falar dessa semana de inovação, uma oportunidade aí, Ilhéus, né, se transformando na capital regional da inovação. É um evento para todas as cidades, um evento sem dúvida alguma, né, que marca aí. A semana de inovação traz oportunidades de network, parcerias, transformando Ilhéus na capital da inovação por uma semana. E a abertura aconteceu ontem, 2 palestras muito bacanas, prefeito Valderico Júnior, né? Muita gente foi prestigiar, diversos estandes, hoje é uma programação ampla, tem um estande da Gabriela FM, inclusive alguns programas serão transmitidos ao vivo, direto lá do Centro de Convenções. Um abraço aí ao nosso querido Roberto Soares e toda a equipe do Centro de Convenções. Sai daí não, nós vamos para um rápido intervalo comercial, tomar um chocolatezinho, tomar aquele cafezinho, aquele mingau gostoso. E o Tropa volta já já. Até às 8, no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças Gustavo Vidro Elétrico, com Tintintas e Posto Fonseca, o seu posto BR na Ilhéus Itabuna, ao lado do Atacadão do Cimento. Sai daí não, tá todo mundo ligado aqui. A notícia chega primeiro na Gabi, hein?
102.9, a rádio que faz a sua trilha sonora, Gabriela FM.
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Vamos seguindo com o nosso programa. Olha, ontem foi a abertura oficial aí da semana de inovação, que traz oportunidades de network, parcerias para Ilhéus. É um evento muito bacana mesmo. E segue aí até a sexta-feira, né? Muito mais do que um evento com palestras e atividades, a Semana de Inovação é um verdadeiro ponto de encontro para quem deseja criar conexões valiosas. durante 5 dias. Até sexta-feira, Ilhéus se transforma em um ambiente fértil para o network entre empreendedores, estudantes, investidores, representantes de empresas, instituições públicas e privadas. É uma oportunidade estratégica para ampliar a rede de contatos, trocar experiência, fortalecer iniciativas locais e, principalmente, abrir caminhos para parcerias futuras em um ambiente descontraído e criativo. Ideias que se encontram, né, em projetos para ganhar força. Eu vi um vídeo aí da turma do SESI, né, estudantes de robótica, e é muito legal, seu repórter. O stand, né, da Gabriela FM lá no Centro de Convenções. Então, até sexta-feira, todo mundo marcando presença lá na Semana de Inovação, prestigiando uma parceria com o Sebrae, a Prefeitura, através aí da Secretaria de Indústria, Comércio e Inovação, do nosso querido Paulo Ganner. O prefeito Valderico Júnior ontem participou da abertura. Muito legal a turma do Sebrae. E a gente vê esse encontro de gerações, né? A Semana de Inovação é aberta ao público, de graça, você não paga nada para entrar. Todas as idades, a gente, né, vai ver a criançada lá vendo esses projetos desenvolvidos pelos jovens aí de robótica. Tem muita coisa, muitas novidades aí. Semana de Inovação até sexta-feira. Você quer entrar também, seu repórter, ampliar a sua network? A network do repórter Mário Santos?
Eu vou lá, daqui a pouquinho fazer uma visita, mas não vou participar.
Do network, você não quer ampliar sua rede de network?
Eu sou igual a Dona
Titina. Você é do tempo da caderneta.
Eu sou igual a Dona Titina.
Dona Titina é do tempo da caderneta.
Caderneta.
Né? Pessoal, eu quero uma cerveja gelada, eu quero uma tubaína. Você tomava tubaína?
Tubaína.
Tubaína, né? Na caderneta. É. Hoje é do network.
Eu sou do tempo do Guaraná. Netuno.
Aí das antigas. Muita gente agora lembrou, viu, seu repórter? Bom, hoje tem uma ação muito importante na Central de Abastecimento, fazendo parte da programação do Alô Agosto Lilás, ali na antiga farmácia popular da Central de Abastecimento do Bairro do Malhado. Vai ter diversos atendimentos. Agora, hoje também vai acontecer o PPA, segunda
hoje,
audiência.
Hoje, dia 12, a Câmara de Vereadores de Ilhéus vai realizar a segunda audiência pública para discutir o Plano Plurianual, o PPA, referente ao quadriênio 2026-2029. Este encontro, conduzido pela Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara de Vereadores de Ilhéus, será a partir das 9 horas no plenário, o plenário Gilberto Fiário. É a primeira audiência, foi realizada no último dia 5 de agosto. O PPA é um dos principais instrumentos de planejamento público, definindo aí as diretrizes, as metas e ações que irão orientar a administração municipal nos próximos 4 anos. É aberto ao público, a audiência discutirá de forma democrática e participativa ações necessárias e estruturantes para o desenvolvimento do nosso município de São Jorge dos Ilhéus. Deixa eu mandar um abraço aqui.
Você já quer mandar abraço?
Não, parabenizar.
Aniversário. Ah, sim. Quem é que tá aniversariando hoje?
Do pai do Rodrigo Almeida, meu amigo Zezito Rico, aposentado da Embasa e travestido de taxista. Zezito Rico.
Qual é a praça do Zezito?
Zezito é praça JJ Seabra,
do Palácio Paranaguá. Um abraço aí, Zezito. Toda a turma aí, os taxistas ouvindo a gente, né? Um abraço aí. Todo mundo hoje vai comer um pedacinho de bolo do Zezito, viu?
Olha, Escarpita, na ponta do ramo, o Gurim e a Madá está nos aguardando na praia da Ponta do Ramo. Agora tem muito lixo, tem gente jogando lixo e o acesso à praia da Ponta do Ramo tem muita lama também, viu?
Conscientização. Tá faltando isso, seu repórter. A população precisa se conscientizar, gente. Cururupi está vivendo um drama, né, com esse ponto de lixo viciado ali na ladeira que dá acesso à Abaneb.
Agora eu vi
absurdo aquilo ali.
Eu ouvi você falar do Distrito do Retiro.
É a turma do Retiro.
Festival de buracos.
Muitos buracos.
Difícil acesso.
Retiro, Tibina, naquela rota, né?
Eu não sei nem como é que o ônibus está conseguindo trafegar naquela estrada.
Agora, o Zé Vitor vai estar conosco aqui, vai ser uma oportunidade para o secretário falar, né, dessa questão das estradas vicinais. Esse contrato com a empresa base não foi renovado, uma nova empresa já está engatilhada aí, né, dentro do trâmite da legalidade. A turma ficou enciumada porque a Ponta da Tulha recebeu um benefício aí.
Já tá pertinho da Tulha ali, porque não subiu para o Retiro.
Eu também faria o mesmo. Você tá na
Ponta
Tulha.
Ponta da Tulha, Retiro.
Retiro, Tibina, Dentro, já fazia aquela região toda ali.
Ontem eu fui até a Serra Grande.
O pessoal ficou com ciúmes, viu? Prefeito Valderico Júnior, a turma ficou com ciúmes aí porque fez a Tulha e não subiu para fazer aquela rota ali do Retiro, Aderna e Tibina.
E eu já me deparei com as máquinas Scarpita no bairro São Domingos.
Já,
né?
já tá descendo.
Ontem, 12h30, eu fui para Serra Grande e me deparei com as máquinas, rolo compressor, tudo no, na praia do São Domingos.
A turma tá parabenizando aqui o início do Tapa Buracos na 13 de maio também, viu? Agora, ó, polêmica, viu, senhor repórter? A gente tá acompanhando desde a semana passada, finalzinho da semana passada, o projeto da passarela. Aí o vereador Adilson José, ele utilizou suas redes sociais e fez a seguinte postagem. Os moradores do Teotônio Vilela não têm dúvidas do que a melhor solução para facilitar o acesso ao bairro é o projeto apresentado pelo vereador Adilson José da construção do viaduto. Agora o prefeito Valderico Júnior, durante a campanha, falou desse viaduto. Existe um estudo e a viabilidade desse viaduto. E aí o Adilson José tá na cola para resolver isso aí. Agora, ele botou o seguinte ainda, senhor. Veja a polêmica onde está ele. Defender a implantação de uma passarela só para pedestre é desviar a atenção e correr o risco de perder o viaduto, que será fundamental, não somente para melhorar o acesso, como também para garantir mais segurança. Ele diz, ó, o Vilela quer o viaduto e está junto com o vereador Adilson José nessa luta. O vereador não quer passarela, ele votou contra, ele quer o viaduto.
Agora é interessante ouvir os moradores do bairro Teotônio Vilela, passarela ou viaduto? Aí chega no Pedrinho Ávila lá, que tem uma um barracão azul na Avenida Governador Paulo Souto, ou o senhor Pedrinho Ávila, o senhor é a favor ou contra, é viaduto ou passarela? Ouvir moradores é super importante, uma coisa democrática, Scarpita, e aí o morador vai escolher viaduto ou passarela. Eu preferia também um viaduto, nem sabia desse que o vereador Adilson José estava...
Vereador, querendo, ele é contra a passarela e quer o viaduto.
Eu também estou com o vereador, o vereador Adilson José aí. Eu não sei se o Pedrinho Ávila está comigo e está com o vereador. De repente o Pedrinho quer uma passarela, eu não sei. Tem que ouvir os moradores do bairro Teotônio Vilela.
Viu? Olha, diversas palestras hoje, viu, gente? Hoje, a partir das 10 horas da manhã, lá na Semana de Inovação, tem o Governo 2.0. Tem umas palestras aí bacanas aí, estandes montados. Entre esses estandes tem o da Gabriela FM, né, senhor repórter? A gente vai estar marcando presença lá. Renatinho Bad Boy, show de bola, né? Nosso coordenador aí tá lindo, lindo, lindo. Passa lá no estande da Gabi, você que vai visitar e participar da Semana de Inovação. E tira uma foto, marca lá a Gabi no Instagram, tá certo? Semana de Inovação, Centro de Convenções de Ilhéus, vai ter o Caminhão da Ciência, Caminhão com Ciência, viu? Das 14 às 18 horas, sempre trazendo aí muita coisa boa. Esse caminhão aí com ciência vai estacionar na Semana de Inovação de Ilhéus e vai apresentar muitas coisas bacanas. Passa lá, viu? Caminhão da Ciência. Tem muita coisa legal. Até sexta-feira, muita coisa legal vai estar acontecendo. Vamos no Zap Zap, mais uma passadinha. Hoje é terça-feira, hoje tem dicas da pomada especialista com o terapeuta naturalista Clinton Alves. Daqui a pouquinho no Tropa.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Linha aberta para sua participação, 739-8829-1029. O povo fala no Tropa. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Eu entendo um assunto muito sério aqui dessa cidade, velho. Veja bem. Queria saber o que tá acontecendo, velho. Que Ilhéus triplicou o número de mendigos. Triplicou severamente. E outra situação é cachorro. Muitos cachorros na rua. Muitos cachorros de rua. Tá bom, o prefeito dá uma... Eu sei que ele tá tentando alinhar aí os zoonoses aí. Porque ontem mesmo, lá com o Cê Isabel, eu passei e quase que eu atropelei 3 cachorros, que tinha um anuncio, tinha uma gangue de cachorros. Um abraço aí.
Valeu, um abraço para você aí. Centro de zoonose 100% em operação, breve.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Escapito.
Bom dia.
Quem fala aqui é Cláudio, do Cláudio Cana Oliveira. Dá um alô aqui para essa galera aqui que não perde seu programa. É, o vinte de carteirinha.
Quem? Manda aí, rapaz.
E eu, Cláudio, do Cabo de Cana, estou fazendo mais uma primavera hoje.
Aniversário
que
hoje,
Deus continue abençoando a vida de vocês. Pelo abraço.
Valeu, Cláudio. Um abraço para você.
Sou o locutor estourado da Bahia, do Brasil.
Obrigado.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho. Então, é a Semana Tecnológica.
Uma
é algo
crise.
Que realmente já está marcado no calendário de Ilhéus. Isso é bom, é muito bonito, importante. Porém, a gente precisa que o quanto antes essas questões tecnológicas e de avanço e de informação e de facilidade também aconteça na prática, no dia a dia da gestão pública. A gente tem uma série de questões na administração, no tributo, entre outros setores, assim também como para facilitar a vida das pessoas. As escolas municipais são altamente precárias no que diz respeito a tudo de tecnologia, de informação, da vida moderna, assim como na saúde, né? A gente não tem uma conectividade dos setores, dos postos. Então, tudo isso importante, bom e que Léo está de parabéns, que é apresentado na Semana de Tecnologia, precisa o quanto antes chegar também na vida real das pessoas e da administração. Isso eu venho dizendo, não é de agora, não é desse ano, e eu espero e tenho esperança de que o quanto antes aconteça na prática.
Bom dia, Macris. Um abraço, né? Vivendo
bom
novos
dia,
momentos.
Capita. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, galera massa da Gabriela FM.
Bom dia, Walter.
Galera, hoje eu quero falar sobre Marinho de Todos os Santos. Hoje, quando o Scarpita fala repórter pagador de promessas, é porque ele tem muito, muito mesmo que agradecer a Deus e louvar. Que só eu sei o que o amigo Marinho Santos passou. Eu ainda criança, ele já adolescente, trabalhando, ou foi Boano ou foi Casarnaldo, não me recordo bem, de Office Boy. Logo depois, Marinha do Brasil. Depois, Fundação Nacional de Saúde e os perrengues que ele passou. Só o Marinho de Todos os Santos sabe os espinhos que ele pisou. As topadas que ele tomou do dia a dia. Os imprevistos. As decepções. Mas, para a honra e glória do Senhor, o amigo Marinho Santos hoje está muito bem, muito obrigado. Graças a Deus. Ao lado dele, um grande homem, que é Scarpita, que completa esse jeito moleque, esse jeito de homem honesto que é Marinho Santos. Portanto, Marinho Santos, continue agradecendo a Deus, continue louvando, porque eu conheço parte da sua história, conheço parte da sua vida. Portanto, você está vivo hoje, você está bem hoje, é para agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso. Beijão no coração, que Deus te abençoe sempre, que você seja sempre esse homem religioso e honroso da sua palavra. Deus te abençoe, beijão no coração.
Rapaz,
investigação profunda, fiquei emocionado, não sabia que você sabia tanto
arquivo,
da minha
vida. Arquivo confidencial.
Rapaz, parabéns, muito obrigado por tudo e muito obrigado por saber muitas coisas boas da minha vida. E as dificuldades que passei.
Volta à ecologia. Você viu que ele pegou esse negócio do repórter pagador de promessas? Muita gente falando. Escapita, o Marinho Santos agora vai. Qual é o próximo santo que o Marinho
tenho vai que agradecer sempre a Deus.
Sempre.
Agradecer sempre. Walter, muito obrigado por tudo. Muito bom dia para você. Depois eu quero falar com você como é que você fez esse check-up na minha vida aí, viu? Não sabia que você acompanhava a minha vida desde criança, adolescente, criança, não.
Tudo nesse trajeto. Olha, a Regina Vitória, seu repórter. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Um dia ricamente abençoado. Estou aqui ouvindo, né, vocês. Esses dias, a tia Yara, ela foi para os braços do Senhor. Ela amava ouvir. Eu fiquei sabendo agora, viu, Regina, através da sua mensagem, da partida aí da sua tia Yara, que era ouvinte desse programa. E a gente manda aqui as nossas condolências, sentimentos, tá? E a gente acostuma com a ausência, mas a saudade ela é eterna. Um lindo dia para você, cheio de coração, viu, Regina? Obrigado, obrigado, obrigado. Vereador Adilson Zé tá na linha com a gente, senhor repórter. Vereador sempre ouvindo Tropa de Elite. E essa polêmica aí, nada melhor do que ouvir o vereador Adilson José. Bom dia,
Robertinho,
vereador.
Robertinho Scarpita e Marinho Santos.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Quem fala aqui é o vereador Adilson José. A respeito dessa polêmica, Robertinho e Marinho Santos, da passarela ao viaduto, todos sabem que eu estou há mais de 2 anos brigando, lutando, buscando recurso na tentativa de a gente construir esse viaduto da entrada do Vilela, que dará outra visão à cidade, à chegada da cidade, e tirará de uma vez por toda a vida das pessoas do Vilela e da 405, que estiver transitando na 415, que está em perigo permanentemente. Ali é uma tragédia anunciada. Então, uma das grandes diferenças é justamente essa, da passarela e do viaduto. É que o viaduto é para tirar as pessoas do perigo e a passarela é para botar as pessoas no perigo. Porque essa passarela seria, se fosse o caso, construída em um local mais ou menos deserto do Vilela e da rodoviária. E eu não sei se depois de 18 horas as pessoas passariam por ali não sozinhas. Então, estaria em risco permanente. E sem falar do valor. O valor da passarela só para pedestres vai custar quase o dobro do que custa o viaduto. E ainda teria um grande impacto ambiental para quem é defensor da natureza, para quem é defensor do meio ambiente, para quem defende tanto como um dos envolvidos lá nesse tal desse projeto. É complicado entender isso. E meu medo é gente ligada ao governo do estado também, lá do outro lado, mexer com isso aí e a gente terminar perdendo os dois. Mas nós estamos orando, estamos pedindo a Deus que nos dê força, sabedoria e que a gente consiga salvar vidas, que a gente consiga tirar as pessoas do perigo, porque é esse o papel do legislador. E quero também frisar que todos três que estão defendendo isso já tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. Estranhamente estão defendendo isso agora, mas a palavra oração é muito boa, porque orar e ação. E nós estamos em ação e nada vai nos impedir de continuar. Um grande abraço ao povo de Ilhéus,
abraço, vereador.
Povo do Vilela. Esse é o momento de união.
Um abraço, vereador Adilson Zé. Colocou pontos importantes aí, viu, seu repórter, nesse questionamento. Essa passarela vai sair cá, passa pela rua do Mosquito, vai sair em frente à rodoviária. Ele colocou um ponto importantíssimo aí.
Nessa aí, tô com o vereador, viu?
Parabéns, vereador Adilson José. Inclusive, tá na hora de voltar aqui ao Tropa pra gente poder falar, né?
Vou saber se o Pedrinho Ávila também tá com vereador.
O viaduto, esse viaduto, né? E não a passarela. Não pode perder a oportunidade. Seu repórter, o Manoel Messias tá no ponto. Daqui a pouquinho, o que é que você traz aí no Tropa de Elite?
Eu vou trazer que o Tiago Oliveira Cerqueira, 34 anos, ele foi morto a tiros, retornava de uma cavalgada. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo. Eu quero mandar um abraço ao Nitão. Nitão eu conheci em Bom Jesus da Lapa. Ele é genro do Adeildo. E Nitão é de Uruçuca, Adeildo também de Uruçuca, mas eles trabalham em Taboquinhas, município de Itacaré. Me confessaram, tanto Nitão quanto Adeildo, que são eleitores de Magnólia Barreto e do vereador, o presidente da Câmara, o Zé Pedro Castro Scarpita.
Rapaz, tá que tá, viu? Manoel Messias, é hora de mais um giro. Augusto Castro quer fazer o aeroporto em Itabuna, viu, seu repórter? Que é precisa fortalecer o nosso aeroporto, o aeroporto Jorge Amado, o aeroporto regional. Porque o aeroporto internacional, que estava dentro desse complexo intermodal, esqueceram. Mas a gente precisa o quê? Fortalecer. Inclusive, foram anunciados investimentos aí para o aeroporto Jorge Amado.
Investimento. Agora, não sei como é que vai fazer esse investimento para ampliar o aeroporto, a não ser que faça um túnel. Eu já vi no filme. Da 13 de maio vai sair na BA-001, logo depois do Opaba, após o posto de
fazia
combustível.
Um túnel. Mas ele um tem túnel. Um mar. Mas ali tem um
e
mar.
E aí alonga a pista até o mar.
Mas ali tem um mar. Se cavalo embaixo.
Alonga, vai. Não, é cimento, você tá
falando,
ferro.
Você está falando a pista.
A pista
eu tô
alonga.
Dizendo, eu estou dizendo o túnel. Se você fizer o túnel ali da 13 de maio, você tem um mar ali.
Vai
aí,
sair água?
É, pode sair água.
É engenheiro. Tem que fazer aquele
não sou engenheiro, eu sou comunicador, viu? Mas
pelo menos.
Manoel Messias, chegue chegando, é hora de mais um giro no ar, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu Lava Jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para o almoço, na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jato Peças, no centro aí de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. Meus amigos, a segunda-feira ontem foi marcada por dois acidentes. O primeiro aconteceu no bairro São Caetano, quando uma senhora que deixava o neto na escola estava parada com sua moto e foi atingida por outra motocicleta. O motociclista que provocou o acidente afirmou que não conseguiu frear devido ao piso estar molhado. O SAMU chegou a encaminhar a mulher para o hospital de Mazi. O segundo acidente aconteceu no centro da cidade, envolvendo quatro veículos em um engavetamento. Um Onix preto na frente, seguido por um Palio vermelho, um Etios branco e, por último, uma motocicleta. O Departamento de Controle de Zoonoses, a Vigilância de Saúde aqui de Itabuna, marcaram para o dia 18 o início da campanha de vacinação antirrápida, além do ponto fixo para vacinação de cães e gatos. Na sede da Zoonoses, no bairro Antique, os agentes de Edemias farão trabalho itinerante nos bairros e na zona rural com a instalação de pontos de vacinação antirrábica. E virou uma rotina o vandalismo nas praças públicas de nossa cidade. Dessa vez, a Hélio Lourenço, também chamada de Praça do Cacau, em frente ao shopping Jequitibá, teve seus bancos e lixeiras arrancados e danificados. No final do mês passado, foi a vez da Praça Santo Antônio, onde o busto em homenagem ao fundador de Itabuna, o comendador Firmino Alves, foi arrancado. Como se não bastasse, ainda houve um acidente com um carro Porsche que invadiu a Praça do Jardim do Ó em alta velocidade e destruiu vários equipamentos públicos no Jardim do Ó. Falamos em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. Eurocar não fecha para almoço. Avenida Itabuna 1015, em frente a Jato Peças, no centro de Ilhéus. É só ligar e falar com a amiga Lene Malta, no 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo material para sapateiro, capoteiro e estofador, com os preços sendo os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Gaiú. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, a Ilhéus, direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Aqui a notícia chega primeiro e continua até as 8.
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Repórter Marinho Santos, são 7 horas mais 46 minutinhos agora, 7h46 na Bahia. É, o Zé Neguinho te ligou aí, seu repórter.
Reinaldo Oliveira, o ex-vereador, presidente da colônia de pescadores, o Zé Neguinho, que é vizinho, mora colado, casa com casa, disse: olha, Marinho Santos, a mãe de Santo Carmosina, ela foi a Bom Jesus da Lapa, retornou não chegou muito bem de saúde e teve que ser internado às pressas no Hospital Regional Costa do Cacau. Já saiu de lá, mas não está bem não. Muitas orações, está na casa da filha, a mãe de Santo Conceição, na Avenida Governador Roberto Santos. Então o quadro de saúde da mãe de Santo Carmosina não é muito bom. E aí vamos pedir para os amigos, né, o pessoal do Candomblé também, muitas orações para nossa Carmosina, viu,
Scott? Orações para a Camoa. Estou com o Clinton Alves na linha, né? Hoje é dia de dicas da pomada especialista. Bom dia, Clinton!
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. A você que está aí do outro lado ouvindo a Gabriela FM, desejo uma boa terça-feira e semana para você. E estou de volta, amigo ouvinte, em nome da pomada especialista, com mais uma mensagem para você. Hoje quero ajudar você que está sentindo dor nas pernas. Você que está com tornozelo dolorido. Ah, mas é porque eu fico muito tempo em pé. Ah, é por causa do meu trabalho. Quer uma ajuda para combater essas dores? Então chegue aqui pertinho do rádio e fique atento às informações.
Terapeuta Clinton Alves, fala para nós como que o uso diário da pomada especialista pode ajudar as pessoas que sofrem diariamente com essa dor nas pernas e nos pés, Clinton.
Amigos, a pomada especialista sendo usada diariamente vai combater a dor nos pés, nas pernas. Se você tem dor nas juntas, na coluna, a pomada especialista pode te ajudar. Se você tem sentido diariamente dor nas pernas, você pode estar com má circulação. Essa condição pode estar relacionada também com excesso de esforço físico, uma neuropatia, por exemplo. Se você tem problema na coluna, aí você pode ficar com aquela dor nas pernas. A dor nos pés também é bastante comum e pode estar relacionado com a fratura, uma inflamação, uma deformação, pessoas que ficam muito tempo em pé. Se você está com alguma deformação no osso, em ligamentos, em cartilagem, pode apresentar também essa dor nos pés. E para as pessoas diabéticas também é muito comum sentir essa dor nas pernas e nos pés. E para todos esses casos você pode contar com o poder da pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Basta você aplicar no local da dor, não precisa da massagem. Deixa ela como um creme ali no local desejado, seja no tornozelo, na batata da perna, como a gente fala, seja nas costas, no ombro, no joelho, no tornozelo, você vai aplicar uma leve camada da pomada especialista e momentos depois ela vai estar agindo, combatendo as dores, melhorando a circulação. Vai estar também combatendo a inflamação à medida que você repete a aplicação diariamente. Você vai ouvir agora a história da dona Iraildes. A dona Iraildes, amigo ouvinte, andava muito de sapato alto, começou a ter uma deformidade nos pés, passou a sentir muita dor, ouviu falar da pomada especialista, comprou, usou e ouça só o resultado.
Eu sou Iraildes, eu estava com problema no pé de tanto calçar, salto alto, sempre doía esse pé e o pé ficava meio torto, doendo. Não tinha remédio que passasse, mandei comprar a pomada especialista, pois é que está passando a dor.
Obrigado, dona Iraildes, por se dispor e contar um pouco da sua história aqui na nossa participação. Amigo ouvinte, faça como dona Iraildes, vá na farmácia ou na loja de naturais da sua preferência e peça pomada especialista. Chegou no balcão, não aceite outro produto. A pomada especialista, ela é concentrada, tem uma grande quantidade de óleos terapêuticos e extratos vegetais, é uma pomada para tratamento. Você tem ouvido as histórias de vidas transformadas com a pomada especialista. Ela também pode transformar a sua saúde. Vá na farmácia ou na loja de naturais hoje ainda e compre a sua pomada especialista, a pomada inimiga das dores.
Valeu, Clinton! Quinta-feira a gente se encontra porque na sexta é feriado e aí não tem tropa de elite. Olha, estou recebendo um convite aqui, aproveitar e convidar todos, né? Vozes da Terra, Literatura e Sustentabilidade. A equipe do CIEP Álvaro Melo Vieira tem um prazer, né, de convidar você, toda a sua família e toda a comunidade leense para participar da feira literária do CIEP Amev. Hoje, né, dia 12 e amanhã, 13 de agosto, das 8 ao meio-dia e depois da tarde, das 13h30 às 17 horas ali na Avenida Canavieiras. Vozes da Terra, Literatura e Sustentabilidade. Um abraço aí a todos envolvidos na Feira Literária do CIEMEV, Álvaro de Mello, ali na Avenida Canavieiras. Um abraço a todos aí ouvindo a gente. Bom, programa democrático é assim, ouvimos o vereador Adilson José. Agora eu estou na linha com ela, a vereadora Rúbia Carvalho, vice-presidente da Câmara de Ilhéus. Bom dia, vereadora Rúbia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos. Eu ouvi aí a história de Marinho Santos, conheço o Marinho há muito tempo, uns 40 anos, e não sabia, assim, detalhes, mas sempre foi um cara batalhador, lutador. Um abraço, Marinho, para você. Do tempo da nossa amizade, e você, Robertinho, um grande amigo também, mais recente. Mas o que eu estou aqui querendo responder ao meu colega Adilson José, que duas coisas. A primeira, ele disse que tem 2 anos que ele pede o viaduto. Então, nós temos mais tempo que o ex-vereador Macrise, morador do Teotônio Vilela, pede, suplica e clama a passarela. Isso foi da legislatura de 2016 a 2020. Se fizerem as contas aí de 2016 para 2025, são quase 10 anos. Então, Macrise, vereadora Rúbia Carvalho e o vereador Maurício Galvão estão um pouco à frente de 2 anos da solicitação do vereador Adilson José, que foi vereador por 2 mandatos em Itabuna e provavelmente nessa época era legislador, fazia parte do parlamento da vizinha cidade, da co-irmã Itabuna. Outra coisa, não impede que se faça uma passarela, que são 230 metros, que saia do fundo da rua Nova Jerusalém para a rodoviária. Nós pensamos o quê? 2 saídas para o bairro mais populoso de Ilhéus, que é o bairro Teotônio Vilela. O viaduto é o viaduto, isso aí vai depender de recurso federal, porque nós estamos falando de uma BR, né? Mesmo que esteja ali na área urbana, mas é uma BR, a BR-415, que sai de Ilhéus e liga aí Ilhéus até, talvez, não sei, depois de Feira de Santana, eu não sei aí onde é que termina a BR-415. Bem-vindo o viaduto, claro. E agora a passarela, bem-vinda também. Essa história aqui, por causa do meio ambiente, atingindo o vereador Maurício Galvão, eu acho isso feio, entendeu? Nós todos estamos no parlamento, e no parlamento precisa de unidade por Ilhéus. Nós não estamos ali olhando para o nosso umbigo. Nós estamos olhando a cidade, nós estamos olhando que uma hora dessa, as pessoas que precisam de tomar o transporte na rodoviária, que podem sair a pé, que podem sair de bicicleta, elas têm uma outra saída. Vamos olhar aí a BR-415. O Banco da Vitória tem quantas saídas? Vila Cachoeira tem quantas saídas? Salobrinho tem quantas saídas? São bairros de Ilhéus, mas o mais populoso chama-se o bairro Teotônio Vilela. Portanto, eu ouvi, vou conversar com meu colega Adilson José hoje, que uma coisa não impede a outra. Se nós nos unirmos, nós vamos ter uma passarela e vamos ter um viaduto, porque na hora do viaduto eu vou ajudá-lo também. E essa história que estão do lado de lá, olha, para mim não existe lado. Eu tenho o maior apreço, a maior consideração, mesmo sendo a G36, um partido de centro, mas eu tenho o maior apreço, maior consideração pelo meu colega Maurício Galvão, do PSB, pela minha colega vereadora Nilda Mendonça, professora muito querida do PT, e o próprio Adilson José, que também é do PT. Então, um abraço para vocês, obrigada pelo tempo que vocês vão nos dar aí, para que a gente possa defender, não a nossa proposta, o nosso projeto, o projeto de Macrise, que foi de 2016 a 2020, mas um projeto de mais uma saída, de mais um escape do bairro mais populoso de Ilhéus, que chama-se Teotônio Vilela. Um abraço a todos e um bom dia.
Um abraço, vereadora Rúbia Carvalho. Esse é o programa do povo, né? O vereador Macrise também, seu repórter, já botou aqui, olha, queremos os dois, viu, Scarpita e Marinho Santos? Uma coisa não deve ser né, para inviabilizar o outro, porque pensar pequeno são coisas diferentes. O viaduto precisa ser feito para agilizar o trânsito no início da BA 245, na BR, ali é o BR, a 2415, né, 415, a Ilhéus Itabuna. Na passarela deve ser feita para facilitar a vida dos pedestres e ciclistas, com uma mobilidade melhor e mais segura. Um abraço a uma crise, né, e a... gerou a polêmica e o programa do povo nada melhor do que abrir espaço aí para os dois lados. Deixa eu mandar os parabéns para a nossa querida Vitória. Vitória é a mãe do Trindade, seu repórter, lá do Sinzep. A Vitória é diretora do Sinzep, aniversariante do dia de hoje. Um abraço, um abraço, um abraço aí, obrigado. Gente, o tempo está estourado, né? O Tropa de Elite chega ao final. E graças a Deus, agradecer essa audiência espetacular do nosso programa, nosso compromisso. É com você, amigo ouvinte, avisar a turma aí na Rua das Orquídeas, nosso amigo Afonso, chegou aqui as fotos, né, a situação aí da escuridão e o Afonso já entrando em ação para resolver esse problema aí, viu? Afonso, vamos ver se até sexta-feira a gente consegue resolver esse problema aí. Já tem um tempo que a turma está reivindicando lá no Teotônio Vilela, Rua das Orquídeas. Seu repórter, vem aí a super manhã da Gabi, né?
Mandando um abraço ao meu amigo Soares Barbosa, o Bico de Pato, no bairro do Malhado, e meu amigo Libério Menezes, na área central de Ilhéus. Um abraço a todos. Acabou o milho, acabou a pipoca. Forte abraço e até amanhã, se Deus assim nos permitir.
E nesse final de tropa também, mais uma vez, pedir orações aí para nossa querida mãe de Santo Carmosina, né? Passou pelo Hospital Costa do Cacau, tá na casa da nossa querida Conceição aí na Avenida Esperança. Corrente de orações, hein, Carmô? A Jaiô, vem aí, Renatinho Belly Boy na Super Manhã da Gabi. Encontro marcado amanhã, bem cedinho, a partir das 6. Valeu, Ilhéus, valeu, Bahia. No oferecimento, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas, e do Posto Fonseca, o seu Posto BR, na Ilhéus Itabuna. Amanhã tem mais Tropa de Elite, daqui a pouquinho liberado o podcast do nosso programa de hoje.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.